Vamos lá, e hoje a gente vai falar sobre CrossFit Games 2020. Caralho, ó, vocês ouviram a porta aí abrindo? É, aqui na Sampa é foda, você tá achando que... É
fantasma? Aqui, tem fantasma?
É o espírito.
É o Greg.
Pareceu uma moto.
Olha só, depois de muita confusão, né, depois de muita dúvida sobre o que ia acontecer... Recentemente, a gente teve a certeza de que vai ter games esse ano, né? Com um formato completamente diferente do que a gente está acostumado, completamente diferente de tudo que a gente já viu, mas acho que sendo a única maneira que pode acontecer, né? O que vocês acharam, assim, quando vocês viram esse formato, na hora que foi divulgado que ia ser assim que ia rolar?
Lembrando que o Tim, né, ele tá com um atleta que entrou nessa peneira aí do games, né? Porque o games... Não vai ter toda aquela galera, né? Eu fiquei, já respondendo sua pergunta, eu fiquei chateado que os representantes de cada país que classificaram pelo Open não foram, foram cortados, né? Por questões que a gente entende, né? Não dá para fazer um mega evento. Então, Gui Malheiros, né, a Lari, todos os brasileiros saíram porque eles não competiram sancionado, ganharam pelo Open. Lembrando que o Tim tá com um atleta dele, né, que não fez sancionado, mas classificou entre os 20 do Open, né, Tim? O Paulson, não é isso? Ele se classificou entre os 20, não foi?
É, ficou, não sei se foi 15º ou 16º no fim, mas foi pelo Open.
Mas a minha visão é que, assim, toda semana eu tenho uma opinião diferente sobre ter evento ou não, né? Se você falasse para mim, vai ter games há 4 meses atrás, eu ia falar que é absurdo, né? Eu era contra de aglomerações, né? Ainda mais o games que lota, né? Eu falei, imagine quantos atletas tem, iam ter 120 masculinos, 130 masculinos, 130 feminino do mundo inteiro. E eu lembro que o Castro falou, vai ter, alguma coisa assim, começou a provocar. Falei, cara, não vai dar certo isso, né? Pessoas do mundo inteiro se encontrando. Isso é contra toda uma ação mundial que está tendo de das pessoas não ficarem se cruzando, né, pelo mundo. Isso há 4 meses atrás. Né? Daí há 3 meses atrás eu falei, putz, se tiver tem que ser menos gente. Daí eu fui entendendo. Agora, com esse formato aí que eles estão falando de online, não vai ter, na minha opinião, não vai ter a emoção, né, que a gente gostaria, porque... Vai ser dentro de box, né, pelo que eu estou entendendo, mas vai, vocês vão entender daqui a pouco, porque a gente vai explicar, né, vai engrandecer os melhores que forem lá presencialmente, né. Eu estou falando, na verdade, nem sei se está confirmado esse presencial, né.
Está confirmado.
5,
não
é isso?
Deixa eu só explicar, então. Deixa eu só explicar, então, para quem ainda não sabe, né? Às vezes tem alguém que não sabe. Primeira fase, galera, vai ser agora, dia 18 de setembro, tá? Então, o podcast deve sair daqui a... A gente tá gravando dia 1º, tá? Então, você vai ouvir esse podcast, com certeza, bem mais perto do games. Primeira fase vai ser dia 18 de setembro, 2 ou 3 dias de competição online, tá? E não vai ser igual o Rogue Invitational, que foi todo mundo ao mesmo tempo, que a gente conseguiu assistir. Eu não sei se a gente vai conseguir assistir, porque... Cada um pode fazer a hora que quiser, se eu não me engano. Cada um vai fazendo o seu tempo, né? Não sei se vai ter equipe de câmera, eu acho que não vai ter nada disso. Então, a gente vai ser meio que o Open, né? A gente vai saber o resultado, a gente vai ver vídeo, mas não vai ser aquela emoção do ao vivo. Daí, depois desses 2 ou 3 dias de competição, os 5 melhores, o top 5, vai lá para Aromas, lá para o Rancho, na Califórnia, do dia... 20 de outubro, Tim? Acho que é, né? Alguma coisa assim.
Um mês pra frente, mais ou menos.
É 22 ou 25 de outubro, se eu não me engano. Então, vai pra lá e aí vai competir. 5 dias de competição, normal, pelo menos, eu acho. 5 ou 6 dias de competição. 5 homens, 5 mulheres. E aí sim a gente vai ter os campeões, né, do games e os pods, os melhores colocados.
E vai ter transmissão, tudo, né?
Aí sim, aí tem transmissão, aí tem tudo normal, como a gente está acostumado.
Que é uma ousadia ter, mas tá tendo evento já, né? Agora que voltou o futebol, teve a final da UEFA, né, cara? Tá certo que vazia, mas teve, e o basquete parece que tá voltando também, voltou.
Tá tendo o UFC já faz um tempo também, tá tendo várias...
Mas tudo sem plateia, né?
Tudo sem plateia.
Mas tudo tá meio que funcionando como o Games vai funcionar, né? Com a criação da bolha, tudo isso, né? O Games queria fazer a bolha com mais gente, mas não conseguiu. É porque eles até, na real...
O que é bolha? Eu tô por fora, não só tô sabendo da bolha.
Ah, a bolha é uma estratégia que os outros esportes estão usando. Tipo assim, a NFL foi pra onde tinha a NFL? Eles fecharam uma cidade, alguma coisa assim. E aí todos os times estão lá na cidade pra começar a pré-temporada. A NBA ficou na Disney. Fechou a Disney e ficou todo mundo na Disney, entendeu? Todos os times. Pra, se tiver... Pra ter
isolamento.
Pra ter o mínimo de contágio possível, sabe? Todo mundo era testado, era colocado dentro dessa bolha. Não sem Covid, né? Todo mundo sem Covid era colocado dentro dessa bolha. E a princípio, ninguém vai pegar, porque ninguém vai sair daquele círculo ali, né? Então, assim que eles estavam fazendo pra funcionar a temporada, né? Pra voltar do amanhã.
A princípio era o que ia rolar no Games também antes, quando eram os 30 então, que eram pra ir. Eles iam, só que era pouco, eles iam chegar, acho que era... competição começava quinta, o combinado tava, acho que chega segunda ou terça.
É.
E aí eles também iam enfiar todo mundo, que eu acho que era o atleta e um staff que ia poder ir.
Eu acho que eles não conseguiram autorização, né? Na real, eu acho que foi... É isso o grande problema. Eu acho que o condado lá de Monterrey não liberou nada, sabe? Porque é meio foda, né? Porque, tipo assim, o Dave Castro postou recentemente lá um evento lá no rancho, que tinha pelo menos umas 100 pessoas. Pelo menos 100 pessoas, vou falar.
Então, acho que deu azar de ser bem na época que começou a subir os números lá.
É.
Deu uma disparada, foi bem nessa época. Talvez os caras tenham...
É, pode ser que tenham vetado, pode ser que tenham visto com olhos ruins, né? De uma maneira que acharam que ele fez alguma coisa errada. E aí, acho que com certeza ele não conseguiu autorização. E aí, pô, 10 pessoas, beleza. Agora, 60, 70 pessoas, mais equipe, mais isso, mais aquilo, né? Aí já começa a virar um negócio que, sei lá, o condado podia ir lá e acabar com o negócio a qualquer momento, né? Então, eu acho que foi basicamente por causa disso aí que viraram só 5, né?
E anunciou várias versões, né, antes de chegar agora, né? O Castro, ele provoca, né? A personalidade dele é ficar provocando, né? Ele falou que ia ter, eu lembro que ele falou, as Olimpíadas cancelou, ele foi bem ousado, assim, até folgado. As Olimpíadas cancelou, a gente não. Olimpíada não tinha cabimento, né? Em ser em julho um negócio com 10 mil atletas do mundo inteiro ia entrar a ONU no meio impedindo, não ia ter.
Sim.
Mas ele falar que na Olimpíada não teve, mas a gente vai ter, foi ousado. E foi marcada uma data também, eu lembro que o Axel, que virou uma referência aí nacional aí de conteúdo, né, Axel? Que você, nessa quarentena aí você... tá se desempenhando muito bem na produção de conteúdo, né? Tá na cola dos caras lá do Morning. Eu lembro direitinho que eu li lá que você anunciou uma data, né? Que eles falaram em agosto, né?
Foi
anunciada uma data.
Foi anunciada a data normal até, né? Tipo, de 30 de julho, 28 de julho a 4 de 5 de agosto, isso, né? Essa foi a primeira data anunciada. É. Aí depois foi jogado para setembro, né? Só que aí não anunciaram nenhuma data, e aí já criaram, aí na terceira vez mudaram para esse formato novo.
Eu acho que foi anunciado até antes da mudança de CEO, não foi, não?
Eu acho que o David Castro que estava como CEO na época. Eu acho que era ele que estava como CEO, não era o Gleisman.
Ah, foi
antes do rolo. Foi antes do... Cara, olha como a gente ficou bastante...
A gente não falou nem disso, né, no Elite Connection. Teve todo esse rolo.
O último episódio, que foi 20 e poucos, né? O último episódio foi que número?
Não sei.
Tem 23, que... né? Alguma coisa assim, 24. Quem olha escutar o 24, escutar agora esse episódio, na sequência,
não
se
vai
escutar
um nada
atrás do outro, igual, sei lá, ver seriado no Netflix, não vai entender nada.
Nada.
Assim. A gente falando de Open, de sancionado, de games, de não sei o quê, e vai... E agora mudou até o dono do episódio 1. Quem escutar o episódio 1 vai ver eu falando, lembra? O Glassman, se ele transformar o CrossFit em liberal...
Nossa, é mesmo, cara. Que é isso.
Não ouça o episódio 1.
Ele vai entrar para a história da humanidade.
Não ouça o episódio 1.
Lembra disso, cara?
Ele entrou para a história da humanidade de outro jeito. Entrou de outra maneira.
Vamos pegar esse episódio 1. Vamos gravar
Mas ele ia entrar mesmo assim se tivesse liberado... o nome. O nome CrossFit para virar nome popular para virar esporte, ele teria entrado. E eu não mudei de ideia, hein, cara? Só que agora ele que mudou de ideia, né?
Ele que
Mas
fez
olha como mudou tudo, cara.
É.
Puta que pariu. Nossa senhora. Bom, enfim, né? O Games vai ser o primeiro evento presencial. Não, teve um de Master.
Teve essa semana.
Teve Master um de Master.
Collective.
Esse final de semana, né?
Funcionou muito bem até.
Eu acompanhei.
Teve transmissão.
Foi.
Mas é isso que é foda no esporte, né? Tipo assim, o Tommy Marquez escreveu um artigo bem interessante sobre isso. Não sei se foi um artigo ou foi um vídeo. Mas, cara, isso que é tão estranho no CrossFit, sabe? Se a CrossFit não tá no meio, não é a mesma coisa, sabe? Não funciona igual. É. Independente, por exemplo, sancionados, né? Tirando aí o Rogue Invitational e tirando... Qual outro que foi muito grande? Dubai. Tirando o Rogue Invitational e tirando Dubai... A transmissão dos outros sancionados, cara, é um negócio tão pequeno, tão minúsculo, perto do que era dos regionais, que não dá pra, não é compreensível, sabe, um negócio desse. Não, não tem muita lógica. Porra, a transmissão é boa, funciona bem, o evento é bom, só que não vinga. Antigamente, na época dos regionais, né, principalmente aí 2018, que tava bombando, cara, no, naquela tela de espera, tinha 3, 4, 5 mil pessoas. Na tela de espera, não tava tendo nada. E aí, agora, na final da competição, dos sancionados, né, de qualquer sancionado aí, fora esses dois grandes, bate isso aí, 3, 4 mil pessoas assistindo. Então, é isso que é meio difícil no esporte. Eu acho que é por isso que muita coisa vai melhorar daqui pra frente, com a CrossFit mais perto desses eventos independentes.
É o glamour, né, cara? A gente falou isso quando a gente discutiu bastante o negócio do functional fitness lá, eu também não, eu, a gente não consigo fazer uma leitura dessa, mas o CrossFit criou uma atmosfera que realmente é uma coisa muito interessante. Eu lembro que a gente discutia de tipo se vai dar certo. Acabar ou não, de você ter as provas. Eu acho, de uma certa forma ou de outra, eu sempre penso nisso. Eu acho que o glamour se perde, eu acho. O CrossFit tem uma aura em volta do negócio que eu acho que se... Eu tenho a impressão que se fugir muito disso, se a gente fazer aquilo que a gente falou muito de... Talvez ter federações, não, para organizar melhor as regras, mas eu acho que se for uma coisa que fugir muito dessa linha que eles adotaram até hoje, eu tenho um pouco a impressão... Eu também não sou um cara de dar palpite muito certo, mas me passa essa impressão. O CrossFit, ele tem alguma coisa em volta do nome, do Games.
É, tem que ter a mãozinha deles ali para dar certo, senão não funciona muito bem, não. Pelo menos é o que eu acho. O que você acha,
Rick? Então, enfim, vai ter o Games, e o Games é a Olimpíada do CrossFit, né? É a Copa do Mundo do CrossFit, é o ápice dos praticantes, né? Tem mais de 1 milhão de praticantes no mundo, e o ápice dos praticantes de evento é o CrossFit Games. E esse ano, com essa situação complicada, ele vai ter, como eu estava falando lá no começo, só 5 atletas na final, no masculino e no feminino, não vai ter time, não vai ter por idade. Então, esses 5 atletas masculinos e 5 femininos presenciais lá, com Games, imagine, todo o poder dos Games, né, que a gente está falando,
de
mídia, de patrocínio, de parceiros e de atenção, vai ser em cima de 10 atletas só. Né? Então esses 10 atletas, eles vão ser muito, muito expostos pro lado bom, né? Os 5 que estão lá já são, para mim, já são vencedores, né? Eles vão aparecer muito, vão ser muito evidenciados, vão ser muito valorizados. Então essa maneira agora que vai ter esse open pro Games, né? De novo, né? Como se fosse uma segunda etapa do Open, né? O Axel falou bem, né? É como se fosse uma segunda etapa do Open, com 30 atletas, e desses 30 vão sair 5. Só que esses 5 não vai ter uma terceira etapa do Open, esses 5 vão subir no pedestal, eles vão subir no lugar mais alto do nosso esporte. Então, eu sempre falei, né? O BCC tinha 8 raias. Por que 8 raias? Porque cada atleta ia ser evidenciado, você ia conseguir acompanhar um por um, né? Os regionais tinham 20 raias, apesar de ser um grande evento. Você olhava lá, nossa, é o Froning lá, você ficava só com o olho no Froning. E os caras estavam nas bordas lá, ninguém reparava muito, só os grandes especialistas. Agora, quanto menos gente tiver na raia, mais se observa o desempenho dos atletas. Com 5, eles vão ficar muito em evidência, né? Vai para eles, os 5 vai ser muito bom, né? Obviamente, para os outros atletas, esses 120, 130 que se classificaram, que não vão poder estar presencialmente, é ruim, porque eles têm patrocinador, porque eles precisam ser vistos e eles também querem realizar sonhos. Mas para os 5 que vão estar lá, vai ser bom. Então, vai ser um evento extra especial, eu acho. É. E a galera vai esperar, está esperando já para ver o que o Games vai inovar, né? O Games sempre foi referência, né? Depois do Games, que os outros campeonatos iam lá seguindo as diretrizes, né? De maneira de racing, por exemplo. Sim. Quem fez o racing primeiro? O Games, né? Eu que fiz todos os eventos do Brasil desde o começo, 2010, né? Eu estava lá fazendo TCB 2000, primeiro TCB, que nem chamava TCB, chamava Jogos da CrossFit Brasil, lá dentro do box, organizando lá. A gente não pensava em racing, né? E o Games foi lá, fez um, vai andando, os atletas vão andando, você vê quem está na frente. Então ele sempre foi referência, né? Então agora nessa situação totalmente atípica, né? Que nunca ninguém passou por isso, nunca ninguém vivo passou por isso, a gente vai ver uma reinvenção de um modelo do Games que vai ser referência talvez para dar fôlego para os eventos se posicionarem para o ano que vem, né? Talvez possa ser um novo modelo, até ser liberado essa aglomeração de pessoas, né? Que eu acho que só vai ser liberado quando tiver vacina, ter um modelo de fazer um qualify e sobrar só 5 atletas para fazer uma final presencial. Né? Então, está todo mundo esperando para ver o que o Games vai fazer depois do Games, que vai todo mundo seguir. Eu acredito, né? Todo mundo de evento, eu acredito porque também eu organizo evento, né? Seguir mais ou menos as diretrizes, né? E tá tendo vários eventos em paralelo também, o Functional Fitness que vocês falaram, uma atleta minha que segue minha planilha, a Josi, ela se inscreveu no Qualifier online, vão ser 6 provas que ela vai ter que fazer, cada uma com uma capacidade física, né, que esse Functional Fitness tem essa proposta, e depois os 5 melhores, que eles já pegaram também o lance do Games, né? Olha aí, já o Games já tá fazendo escola, os 5 melhores vão fazer ao vivo, online, mas ao vivo. Durante 1h30, 4 provas. Vão ser 4 provas, os 5 melhores de cada categoria, né? São várias categorias, vão fazer 4 provas em 1h30 de transmissão ao vivo. Então, vão ter eventos acontecendo, mas a experiência presencial mesmo, tá só dentro do carro. Não sei se vocês estão sabendo dessas ações aí de drive-in.
Drive-in.
Sim.
Mas você tá falando um pouco de tipo, numa previsão, mas eu não sei se a gente nem deveria talvez falar disso agora, mas de como já tem um desenho do ano que vem, né? Vocês viram isso? Vocês chegaram a ver de que os sancionados vão ser, tipo, uns regionais? Eu achei que ficou bem interessante também, mas... Que já está meio que desenhado, né? Mas lógico que vão ficar esperando se vai ter abertura ou não. É uma logística que não sabem como vai funcionar exatamente, né? Para bater
Eu acho que o Axel postou alguma coisa hoje. Hoje, na época que a gente está gravando, tá, galera? Não a época que você está escutando, no dia que você está escutando. Mas o Axel postou alguma coisa do Eric falando dos regionais.
Não, ele falou no Town Hall que ele não pretende voltar com os regionais da maneira que eram antes. Ele gosta dos sancionados, mas que ele quer ajudar mais os sancionados, né? Ele quer justamente isso, ele quer botar a mão da CrossFit nos sancionados. Quer melhorar, né? Tá. Quer trabalhar em conjunto. Então, não sei como é que vai ser necessariamente, mas... Você sabe, Tim, como é que vai ser? Eu não sei se eu já...
Então, meio... Meio basicamente, ó, o que eu entendi, porque eu estava estudando meio rápido, eles querem, de uma certa forma, englobar os 28 sancionados como se fossem regionais. E aí eles vão fazer assim, são 16 que vão ser etapas classificatórias, eles só não sabem quem vai ser quem, né? Isso é uma coisa que eles falam, como vai decidir quem vai ser quem? Mas são 16 sancionados que vão classificar os atletas para 8 sancionados, e dos 8 sancionados vai ser como se fosse uma final que vão ser em 4 sancionados, ou seja, engloba os 28.
Onde é que você viu isso?
Eu ouvi em algum lugar dos caras do Talking.
Talking Fitness.
É,
Ah, mas eu vou... Já.
Eu não ouvi direito, mas é, pareceu interessantíssimo. Eles vão fracionar os...
Mas olha só, você tem certeza que foi a CrossFit que falou isso? Porque o que eles postaram, o que o Talking Elite Fitness postou até agora, foi o Chase Ingram, o Bill Grundler, o Tommy Marquese e o Sean Woodland desenhando uma temporada da maneira que eles vêm... Caralho. Desenhando uma temporada da maneira que eles vêm sendo uma temporada boa. Não necessariamente que a CrossFit já falou alguma coisa sobre isso, que o Eric Rosa falou alguma coisa sobre isso.
Ah, então pode ser que eu tenha confundido. Era tipo isso que você ouviu? Era esse desenho?
Não, eu não ouvi ainda esse episódio, mas... Quer ver, ó? Talking Elite Fitness.
Eu tava achando que era...
Ó,
Olha
só. Ó, Special Edition. Game Season Solved. É o título, né, desse episódio. Então, é edição especial... É, temporada do Games resolvida, né? Solucionada, vamos botar assim. Aí, até tá aqui na legenda, ó. Como deveria ser a nova temporada do CrossFit Games? Como você junta eventos sancionados com a antiga estrutura dos regionais e cria uma temporada que é de fácil compreensão e excitante, né? Animadora. Nós estamos bem confiantes de que descobrimos Sean Woodland e Chase Ingram mostram as suas ideias para uma nova temporada do Games para Tommy Marquese e Bill Grundler. Não é da CrossFit, entendeu?
Então não deve ter sido deles.
É a maneira que eles vêm sendo melhor.
Eu tenho uma teoria desse momento que a gente está vivendo aí, na parte de performance, né? Porque a gente também tem a parte dos box que estão precisando de um help da CrossFit já estão tendo, né? Mas os atletas se uniram e fizeram uma associação, né?
PFAA.
É uma associação, né?
É.
Que é uma coisa mais lógica, né? Então, o que está acontecendo? A gente está encaminhando mesmo, o CrossFit, para quem não percebeu ou não sabe e tal, o CrossFit sempre se baseou nos treinos com coisas que já existiam na preparação física, né? Eu até falei esses dias para o pessoal da Bunker Samp, para o Axel, para o nosso time lá, que o box jump não foi o CrossFit que inventou box jump, salto na caixa. É um treinamento de pliometria que já se usava em futebol americano, o próprio futebol, o basquete nos atletas, no atletismo. É um treino de pliometria para melhorar a potência. O CrossFit sempre usou, né? O hang snatch. O que é o hang snatch? Foi o CrossFit que inventou? Não, o hang snatch é uma fase do snatch que o atleta de LPO usa para melhorar aquela trajetória lá que ele está precisando melhorar. Então, ele sempre se embasou no esporte, por isso que ele veio e ficou. Não foi uma fanfarrice do Glassman, enquanto ele estava ainda bem. Ele pegou históricos esportivos, juntou e fez uma obra de arte, olha eu me empolgando de novo, né? Fez uma obra de arte de montar um programa de treino que chama CrossFit. Teoricamente, se a gente foi para esse lado e acabou se tornando um esporte, mesmo que não federado e não oficial, e com atletas que treinam e vivem disso, e eventos todos regularizados com árbitro e regras e premiações... A tendência é que a gente siga os modelos de esportes também que existem por aí. Então, os sancionados, eles vão, sim, seguir modelos de classificatórias para mundial de natação, que o Tim pode falar bastante, porque ele foi atleta de natação. Os atletas se juntarem, o que, que é? Eles estão querendo os direitos deles também, né? O que, que aconteceu dessa revolta dos atletas com o Glassman? Não foi só ele falar esses comentários desagradáveis e totalmente fora de contexto... nesse momento sensível, os atletas já estavam descontentes com ele, de ele falar assim, não tem mais regionais, os games agora não é tão importante, o Open vai mudar para outubro, o atleta, ele é um reloginho, né? O atleta que tem alta performance, você ficar mudando as temporadas toda hora, estava tudo embalado, 2018 foi um auge do regionais, porque já estava tendo regionais, e Open regionais e games há muitos anos. Então, os atletas estavam conseguindo se organizar. Eles se organizavam não só na planilha, mas organizavam a vida deles profissional em termos de econômica. Organizavam viagens, organizavam patrocínios, falavam, ó, nos regionais eu visto a sua camiseta, eu tomo seu shake, nos games aí você vai ter que me pagar. Então, de repente, veio o Griezmann e chacoalhou tudo e os atletas ficaram revoltados, mas ninguém falou nada, né? Então, quando ele deu essa deslizada aí, os atletas se revoltaram com a deslizada que ele deu, mas também foi porque eles estavam insatisfeitos com o que estava acontecendo. Por isso que eles agora se juntaram e que eles querem. E o Eric Rosa já deu a dica. Eles querem uma coisa mais consistente, sem ficar esse negócio de mudar toda hora. Né? E eu vi na chamada que o Axel pôs lá no stories dele, eu vi que ele falou que quer criar uma tradição. Né? Ele não usou o termo tradição, ele usou uma cultura, o nome cultura. E é isso, é você fazer um negócio que não vai ficar mudando toda hora. Apesar do mundo estar toda hora mudando, né? O Instagram não para de criar novas ferramentas, tudo muda, né? Muito. O Google era só uma busca, não sei o quê. Hoje o Google estão lançando faculdade no Google. As coisas mudam, são dinâmicas, mas elas mudam. Se você mudar aleatoriamente, sem uma consistência, você ferra quem está junto com você, seguindo você, né? Então, o Google mudou porque era uma teoria que já estava acontecendo. O Instagram pôs o IGTV porque estava todo mundo querendo um vídeo mais longo. As coisas vão mudando não por desistência, mas para melhorar, para aperfeiçoar. Então, o CrossFit, se ele for mudar para aperfeiçoar, ele tem que deixar os atletas mais estáveis. Os atletas precisam ter mais rotina, eles precisam ter mais previsões, porque a performance é assim, né? Não é aleatório. Ah, vamos, todo mundo que está aí parado, vamos agora fazer uma competição. Não, mas calma, eu nem comecei, nem voltei a treinar ainda. Não, mas vai ser agora, amanhã. Tava assim, cara. Eu não estou exagerando, né? A gente sabe disso. Então, esse ano vai ser meio que um ano meio, não perdido, mas não é o ano que... O ano que vem não vai ser esse ano. Obviamente que se for liberado eventos grandes, mas eu já entendi do discurso dele, do Eric, que ele quer fazer uma coisa falando assim, ó, meu, os próximos 5 anos vocês vão ficar tranquilo, não vai ter grandes mudanças na nossa... A gente não quer que tenham grandes mudanças na programação, pelo menos. Tim, você que é um grande programador, não é confuso? Você acabou de falar que vocês estavam fazendo uma programação com o Paulson e agora que anunciou aí de última hora, você falou que mudou tudo. Né? Vocês iam por natação, não vai ter mais, né, cara? Você que dá, né? Corrida na rua, você não vai ter maratona no Games, ou 21K? Não vai ter, cara. Eles não vão fazer isso. Vai ter corrida? Vai, mas não vai ser 21K.
Acho que é a própria evolução do esporte, né? Porque é um esporte muito novo acontecer tudo isso. Acho que, de certa forma, se for ver um esporte que é tão novo, o primeiro foi 2007, né? Primeiro Games. E é um esporte que está se moldando, até na próprio comando, se você for ver, né? Que era
2007 foi um churrasco, né? Para quem não sabe. 2007 foi um churrasco que os caras foram lá e competiram. Né?
O TCB 2010 foi quase tão grande quanto o Games 2007.
Foi, foi.
3 anos foi de delay. Mas eu acho que é isso.
O Games 2010 já estava no Home Depot, né? Isso que é bizarro. Né?
Foi o primeiro... Foi a primeira temporada no Carson.
3 anos o bagulho já tava no Home Depot, já.
Cresceu muito rápido, né?
É muito bizarro isso. É muito
Mas certeza. É porque é legal, cara.
Uma ascensão violenta.
É legal, a parada é legal, cara. É, não é,
pensar
né?
nessa...
Tem
nessa
um monte de coisa... Por isso que deu um monte de coisa errada também, né? Essa ascensão muito grande, muito rápida. Deu um monte de coisa errada, cara. Desestabiliza.
Sim. Não, o meu irmão começou a fazer, aliás, estão falando disso, ele acabou, depois de tanto eu insistir, ele começou faz uma semana, tá adorando também. Falei, pô, eu já tava de saco cheio de exercício, aí aparece um monte de coisa nova pra eu fazer, um monte de desafio, falei, pô, eu falei pra você, por isso que é legal. Então, mas eu acho que
o desenho... é muito grande de novos praticantes,
grande. Eu não fico receoso com nada, assim, nem com raiva ou com... também com medo, porque eu acho que eu vejo como uma coisa que está se estabilizando, esse comando que vinha muito de cima para baixo do Griezmann, eu não achava uma coisa legal, mas é um ajuste, né? Os caras viram que precisa ouvir os outros, precisa ter a união dos atletas, e de certa forma, não teria um esporte melhor para isso acontecer do que o CrossFit, porque de certa forma... Você está falando que os atletas precisam, mas também eu não vejo nenhum outro esporte que os caras são tão maleáveis à adaptação quanto esse. Atrapalha muito. Mas, pô, se fosse qualquer outro esporte, cara, O CrossFit é um...
Né? Não ia nem Os caras não conseguiram fazer, os caras não conseguiram se adaptar.
É, talvez o rendimento... É que, cara, tô vendo tanta coisa maluca aí que eu preciso pesquisar. Tem tanto atleta fazendo umas coisas malucas nessa volta aí. É. Teve um recorde na natação europeu aí, nos 1.500. Os caras que eu falo, pô, mas o cara tava treinando, será? Porque ninguém tava. Porque tem uns caras que tinham acesso, né? Mas mesmo assim, o cara, se ele tava treinando, tava numa piscina privada, sozinho, sem técnico, sei lá, tá? Aconteceu umas coisas malucas.
Não, no futebol, mas... a Champions, foi a nítida a diferença. O Bayern estava muito mais bem preparado que qualquer outro time, cara. Ele meteu 7... Foi o Bayern que meteu 7-1 no Barcelona?
8-2.
8-2. Isso é diferença de preparação física, não é talento. O outro time, o de Barcelona, tem o Messi. Não foi talento. É preparação física. E os caras estavam mais encorpados, deu para ver, né? Então, a preparação física provou que faz diferença, sim, quem conseguiu se reinventar aí e manter a preparação, não sei como que foi, né? Eu acho que teve as desvantagens de cada país, né? Teve uma maneira diferente de lidar com o isolamento e tal. Esse Games, que o Fraser tá lá, né, cara, treinando, né? Ele se machucou, não sei também, voltou aí, mas não... Não é, imagine, quantos vão estar lá no seu ápice, Tim, na sua opinião?
Não, vamos voltar.
Eu acho que esse pessoal aí, os top 30, acho que quase todos, cara. Acho que é difícil ter um ali que não tava com acesso a... É, o cara tá, você vê todo mundo, tá? Os tops, se você for ver, quem que você viu que não tava com acesso a uma barra, não tava fazendo muscle up, muscle up?
A Carrie Pearce não tava. Carrie Pearce não tava. Pelo menos
é verdade, era, boa, Arthur. Tava no apartamento tava fazendo no apartamento. Vídeo de ginástico.
Ganhando dinheiro, vendendo Power Abs.
Mas, ó, eu não sei se às vezes foi uma, se foi uma linha de postagem dela, porque eu sei que ela mudou junto com o técnico para Las Vegas, né? Eles saíram aqui de Nova York e foram para Las Vegas.
Então agora tem.
Aliás, no meio do nosso não gravar aí, eu encontrei a Carrie Pearce um dia no metrô sozinho, eu e ela, a gente bateu um puta papo gigante. Foi mó legal, ela contou, ela contou do objetivo que ela tem, da meta de voltar a levar os Estados Unidos pro pódio. Ela é mó figurinha, cara. É,
eu acho que não vai...
Ela é mó boazinha.
No meu top 5 eu não botei nenhum atleta dos Estados Unidos que vai pro
presidente. Já fez?
Eu fiz já postei. Só que eu nem lembro agora.
Essa eu perdi.
Eu fiz na live, eu fiz em alguma live que eu fiz.
Faz outra agora.
A gente vai comparar.
Já
não,
vai
vamos
diferente.
Fazer, calma, vamos fazer hoje. Não, vamos fazer hoje, mas ó, vamos lá. Então, primeira etapa do Games vai ser online, né? Então, é diferente de tudo que a gente já viu, né? É um formato novo. O que na opinião de vocês, né, tem que ter necessariamente para que a competição seja o mais fidedigna possível, né? Seja o mais justa possível para classificar os 5 melhores realmente, e não os 5 melhores dentro das condições que a gente está. Alguma coisa relacionada assim, entendeu? Entenderam o que eu quis dizer?
Ótima pergunta. Ótima pergunta, entendi. Começa aí, Pedro.
Ah, cara, essa eu acho que é o grande segredo até para o Games hoje, né, cara? Mas eu não vejo, o que tem que ter é uma coisa. Agora, eu não vejo a competição sendo muito, pelo que tem desenhado aí, ser muito diferente de um Open. Mas acho que a gente vai ver workouts com repetições pesadas, talvez alguma coisa de repetição máxima, a gente vai ver alguma escada com peso crescente no meio ou decrescente, sei lá. Acho que os caras vão jogar com... Eu acho que muito que vai ter o remo, porque é uma máquina fácil que provavelmente todo atleta deve ter acesso, no mínimo. Eu acho que atleta, esses top 30 aí, na verdade, se tiraram alguma máquina como alternativa é porque alguém bateu o pé que não tinha acesso a alguma, mas eu acho muito difícil não ter. E acho que cara, eu chuto bem um desenhão Open mesmo, acho que a gente vai ver muita coisa parecida com o Open.
Eu não... Fala, Rick, pode falar.
Eu escutei que eles pediram muito fita métrica, né? Eu acho que vão ter coisas que nunca teve no Open, como corda e corrida. Né? Isso daí são os elementos que já é diferente, né?
Corda numa... sim.
Corda eles falaram que não ia ter, não foi, Tim? Alguma coisa assim?
Corda falou que não ia ter. Não ia ter rope climb.
Então é lounge. Lounge, handstand walk, overhead lounge.
Vai ter corrida, né? Quer dizer,
Eles... Mas não é só pedir, corrida, né? Eles vão ter esses deslocamentos. Se bem que o Open teve, né?
É, o Open já teve. Land e
É, mas eles pediram. Mas como eles pediram uma trajetória de 300 para ir, 300 para voltar, só pode ser corrida. Eles não vão botar os caras para fazer 600 metros de land, né? E voltar.
E falaram que não vai ter a mochila, né? Eu li também sobre isso. Não vai ter a mochila com peso.
É, parece.
Mas não vai ter corda, cara? Pô,
isso. Cara, então, mas corda, é isso que eu falo.
Ia ser tipo ousado.
Tipo assim, cara, mas. Então, mas. Eu não entendo por que não vai ter. Não tem, por que não vai ter rope climb? Não tem transmissão, não tem nada, vai ter o judge lá. É só medir o tamanho da corda, sabe? Sei lá, eu acho que. Eu, Axel, não gosto de uma etapa classificatória de novo parecida com o Open. Eu não gosto, porque pra mim não vão os cinco melhores, brother. Não vão, entendeu? Então, eu não gosto disso. Se você tira, todos os odd objects, se você tira Farmer Carry, Yoke, Bola, The Ball, se você tira tudo isso, cara, virou uma competição como o Open, não é uma competição como Games, não é uma competição como os regionais, entendeu? Não é uma etapa classificatória válida. Eu sou chato mesmo, né? Eu vou ficar falando. Óbvio que eu quero que tenha games. Tô felizão porque vai ter games de qualquer maneira. Mas eu não gosto disso, entendeu? Eu não gosto de um segundo Open. Eu acho escroto. Eu acho merda.
Mas o que você acha de cabeça, assim, pensando já que você tá falando isso? Porque isso tudo que você falou são materiais que eu não vejo como um desafio deles terem.
Então,
também,
mas por que você não vou botar? Eu também não vejo como desafio. Yoke, Farmer Carry, The Ball. Todo mundo tem, brother. São os 30 melhores atletas do mundo. Todos os caras têm isso no box deles. Todo mundo tem. Eu não sei por que eles não vão usar. Só isso que eu não consigo entender muito bem. Não consigo.
Mas isso eu não sei se eles não vão usar. Será
que... Não, eles não pediram nada até agora. A única coisa que eles pediram até agora foi GHD, diferente do Open.
GHD.
Hoje é dia 1º de setembro, cara. Faltam 18 dias pra parada. Entendeu? Aí vão pedir o quê? Daqui a uma semana? Vão pedir um negócio? E aí, se alguém não tiver... Não vai conseguir. Então, a princípio, o que parece é que não vai ter nada disso. E não ter nada disso, eu acho errado. Eu acho que não é legal. Tudo bem, os dois melhores, três melhores do Open, às vezes, estão dentro dos cinco melhores. Sim, mas nem sempre. Nem sempre.
É que você tá falando isso, agora tá vindo na minha cabeça algumas coisas. Tipo, eu tô pensando aqui que talvez eles tenham... Eles estão falando, às vezes a competição vai ficar mais chata, mas... ou muito parecida com o Open, mas talvez seja o único jeito que a gente tenha de equilibrar ter certeza de que vai ser equilibrado. Eu tô pensando, por exemplo, a corda, a gente mediu a corda agora que a gente fez um camp com o Paulson lá, mediu a corda de um outro espaço que ele tem do lado do box dele. Cara, é difícil de medir, hein? E se dá uma diferença, tipo, era uma corda que tava no meio, assim, de um... Tinha que subir numa barra para medir. Ou se tivesse uma escada, mas não é uma coisa fácil, cara. E mete a precisão. Se você der uma diferença, eu acho que talvez eles tenham pensado nisso. Vamos tirar as coisas. Aí você tá falando dos Yoke, do Carry. Eu não sei se. Como é que o cara, de repente, vai pesar aquilo? Vai que não tem o peso que fala que tem. O cara vai ter que ter uma balança para pesar aquilo? Eu não sei. Então talvez eles tenham pensado nisso. Não tenho a mínima ideia.
Não, isso é verdade. Isso é verdade. Mas.
Pode ser.
Não. Mas eu concordo, mas parece, sabe que é meio foda? Porque o pior ainda, sabe o que é o pior ainda? É que a Rogue fez um bagulho que enviou material pro mundo inteiro, mano. E, tipo, aí a CrossFit não pode fazer isso?
É, tem isso. Isso é verdade. Não, e a Rogue é patrocinador, não é? Deles.
É, a Rogue ainda é patrocinador ainda.
Então.
Então é meio contraditório isso. É meio estranho a gente pensar nisso, sabe? É, e aí entra até aquele assunto que a gente estava falando antes da gente começar a gravar. Por que que os classificados do Rogue Invitational não acabaram ganhando o convite, sendo que foi uma puta competição que todo mundo conseguiu acompanhar, que foi equilibrada, que foi justa, porque todo mundo tinha o mesmo equipamento, e a primeira etapa do game vai ser online agora também. Por que que sei lá, parece... É foda, eu gosto de... Não, eu não tô botando negatividade no negócio, mas eu gosto de vir com pontos de vista diferentes, com críticas, pra gente pensar mesmo por que às vezes são dois pesos, duas medidas, sabe? É, eu amo o Eric Rose, Eu botei lá, porra, o último vídeo que ele soltou de mídia já, do game de 2018, fudido. Aquele vídeo que você fica arrepiado 4 minutos e meio, sem nem conseguir tirar o olho da tela. É, eu acho que ele vai mudar o CrossFit daqui pra frente, pro resto da vida. Mas... Sei lá, essas coisas assim, eu não... eu, que eu, por que, que eu fico, tipo, meio chateado com isso? Porque é o que o Rec falou, sabe? É uma exposição que não vai ter igual pro resto da vida. Não vai ter igual pro resto da vida. E eu acho que o que me revolta um pouco é justamente o que aconteceu no ano passado. Eu vou falar, tem gente que não vai gostar, os 10 melhores do ano passado não são os 10 melhores, mas não são os homens e as mulheres mais bem condicionadas do mundo daquela época. Não são. Não são. São os 10 melhores, mais condicionados do games. Isso é uma coisa. Agora, ser os 10 mais condicionados do mundo, na minha opinião, não são. E eu consigo provar isso se eu pegar todos os dados da temporada inteira e colocar numa métrica. É simples. É simples.
É, eu tendo a concordar também com então, isso, mas, cara,
Eu já tô puto com isso. Eu sempre fiquei puto com isso. E aí agora a gente vai ter outro games que os 5 melhores não vão ser os melhores? Sabe?
Vão ser os 5 melhores de Open.
Eu não botei o meu, eu não botei o Fikowski no meu top 5 porque ele é horrível de Open. E aí eu tô pensando da maneira que vai ser, mas, porra, Fikowski não é um dos 5 melhores atletas do mundo? É, cara, não tem como falar que não é. É, não tem como. Não tem como você que... Não tem como combater isso. É só pegar resultado.
E tem outras coisas também, né? O ambiente muda, né? A gente tá... Eles vão fazer em lugares diferentes, né? É, tem lugar que tá inverno, tem lugar que tá calor. Temperatura, sim.
E isso
a temperatura, foi até mesmo se tiver uma obra de acontecendo do lado e o cara lá se concentrando para fazer a prova e uma batistaca do lado.
É foda. Tipo, eu prefiro que tenha alguma coisa do que não ter nada, mas eu acho que podia ser um pouco melhor, sabe? Eu acho que podia estar mais organizado. É isso que eu acho. É, o Fraser falou sobre isso, né, Rec, que você tá falando aí. É, até quando eles falaram sobre esse negócio, todos vocês têm acesso a uma pista de 400 metros de corrida, né? Eles perguntaram isso na primeira chamada que eles foram ter com os atletas. Aí o Fraser falou que a Sarah levantou a mão e falou assim, cara, acesso eu até teria, mas tá no inverno na Islândia. Como é que você quer que eu corra numa pista de 400 metros externa? Eu não sei como é que ela vai correr lá agora, como é que as meninas...
Não tá no inverno na Islândia, é sempre inverno na Islândia.
Então...
É? Porque era pra ser verão, hemisfério norte, né?
Como é que... É, mas
não, mas se ela falar que tá no inverno, imagina como que deve estar.
Não, então, porque é só até inverno lá, não tem outra estação.
Entendeu? Então imagina como é que é, porra, você correr na Islândia, na rua, 300 metros, e você correr, sei lá, no Tennessee, 300 metros, que é onde a tia e o Fraser vão correr. É meio foda isso,
É, não vai ser justo. Isso é,
difícil,
um fato,
é difícil, é difícil.
O Open já não é muito... O Open já não é justo, né, gente? Vamos combinar aqui.
Não, o Open não é justo.
O Open é uma grande invenção. Ele é uma grande invenção que nunca foi justo, né? É, a gente não sabe se os resultados que estão sendo colocados lá são realmente de fato. O cara não perde nada com isso, não vai ser preso. É, ele pode colocar lá, se ele tiver a vaidade maior que a ética, ele pode colocar lá o resultado errado e não pedem vídeo para ele. Então, o Open já não é assim, né? Mas começou também como uma maneira de comunidade, né? Vamos lá, todo mundo colocando o resultado certo, né? A proposta era muito bonita, só que como são seres humanos envolvidos, essas propostas bonitas sempre são complicadas, né? Então, o próprio Open não é justo. Essa maneira que vocês estão falando, realmente, eu concordo com muita coisa que vocês estão falando. Eu só tenho uma esperança aí que o CrossFit sempre consegue reinventar uma maneira de teste.
É, eles são bons.
Então,
nisso, né?
Eu acredito que não vai ter coisa igual a gente está acostumado a ver. Mesmo que tenha barra e anilha, mesmo que tenha argola e uma área de 7 metros para ir e voltar, eles vão inventar alguma maneira, alguma coisa para pegar todo mundo desprevenido, né? Então, eu acredito nisso, né? E, aliás, eles têm que provar isso agora, porque toda a energia do Games foi diluída, vai concentrar numa competição de 10 atletas e numa competição online. Então, é muita coisa, muito talento de pessoas envolvidas para pouca coisa que vai acontecer.
Uhum.
Então, eles vão ter que mostrar... Quantas provas são? Não sei ainda.
Não, ninguém sabe. São 2 ou 3 dias. A gente não sabe nem quantos dias são a primeira fase.
É, não falou nem os dias. Pode ser 2, pode ser 3.
Só vai ser anunciado as provas 48 horas antes. É, enfim, né?
Então, o Open nunca teve provas acima de 20 minutos, né?
É. É uma crítica.
Os atletas, pros melhores.
Né? Sim, como eu falei, né? Eu óbvio que eu prefiro que tenha games do que não tenha games, mas é meio foda. É meio foda isso, pensar que mais um ano os melhores que não são os melhores, sabe? É meio foda isso. É, mas vamos passar adiante.
Mas você preferia que fosse cancelado?
Não preferia que fosse cancelado. Eu preferia que fosse encontrado uma maneira melhor de fazer, sei lá. Eu gostei da maneira que o Rogue Invitational fez, sabe? Eu achei justo. Eu achei, não achei que pareceu o Open. Eu não achei que foi, os resultados foram parecidos com o Open. Se a gente pegar o leaderboard, inclusive, mostra exatamente isso. Por exemplo, a Laura Horvath é ruim de Open e ficou em quinto no Rogue Invitational. Sabe? Então, foi uma boa... Eles fizeram um bom teste. Eles fizeram um bom teste geral. Mas tá, vamos lá. Então, enfim, passou a primeira fase, 5 melhores foram para a segunda fase. Isso aí foi até o Fraser que falou também, né? Quando ele levantou esse ponto no Talk Elite Fitness. Vocês acham que pode dar alguma zebra pelo número de pessoas que está competindo? Como assim, por exemplo, né? Como assim? Tem atletas que têm buracos muito grandes, né, na performance. Vamos pegar um atleta bom que tem um buraco muito grande. Sei lá, Fikowski desse deve. Fikowski, por exemplo. Fikowski tem um buraco grande em squat clean. É um buraco relativamente grande, não tão grande. Mas, sei lá, no HSPU, por exemplo. Né? Ele tem um buraco grande no HSPU.
O Noah Olsen com cargas altas.
Noah Olsen com cargas altas. No games. Se ele é punido por isso, né? Punido pesadamente, porque se ele pega um trigésimo, um 25º, meio que tá meio que fudido pra conseguir ficar no pódio depois. No formato que vai ser de 5 pessoas, a pessoa pode ter um buraco. No máximo que vai acontecer é ela ficar em quinto.
Mas a gente não sabe a pontuação, sabe?
Também mesmo assim, mesmo assim. Não interessa muito, sabe? Porque se a pontuação seja de 10 em 10 pontos, que seja de 10 em 10 pontos, igual foi ano passado, no final...
Não é de 20 em 20, não?
Não.
Ah, de 10 em 10, porque o último zerava, fazia 10.
Não, porque tinha 10, fazia, né?
Porque tinham 10, eram de 10 em 10.
Agora vai ser de 20 em 20.
Agora deve ser de 20 em 20, cara, zero aí.
Mas quem fez isso foi o Gleisman, com aquele corte lá. A pontuação não vai ser como foi essa merda do ano passado.
Não, mas também se for de 2, 3, 4...
Mas não interessa, porque vira proporcional. Se o campeonato inteiro for de 20 em 20, é o campeonato inteiro de 20 em 20, entendeu? Não interessa muito a pontuação. A proporção vai continuar a mesma. Não tem, tipo, diferença, sabe? O cara tá em quinto. E aí, tipo, num outro odd que o cara que não tem um buraco tão grande não ficaria em trigésimo, ficaria em décimo, também vai ficar em quinto. Se os outros forem melhor que ele. E é aí que pode dar uma zebra, entendeu? Isso que o Fraser falou. Ele falou, cara, isso tá fora do meu controle. Beleza. Eu não... Foda-se isso, né? Na real. Só que passa pela cabeça, né? É uma crítica a ser discutida. E a gente tá aqui justamente discutindo essas coisas, né? E eu sempre trago... A galera já vai lembrar do Axel crítico negativo que eles tinham no Elite Connection no passado.
Ah, mas isso aí é... Isso muda mesmo, mas é... Aliás, apesar de que eu acho que deva ter alguma diferença. Lógico, não dá pra gente... É muito, né? Pensar em todos os buracos, as posições, os pontos, mas é uma coisa que é o que a gente já falou. A gente vai jogar com isso esse ano porque teve a pandemia e provavelmente já todo mundo já está de olho nisso. É umas coisas que os próximos anos, alinhando todo o games, eu acho que isso tudo vai, eles vão deixar da melhor maneira possível, mas esse ano...
A minha sincera opinião, sentindo que o Eric é um novo CEO da CrossFit, ele é um grande executivo, ele já deu esse ano como um ano perdido, falando não só economicamente para a CrossFit, mas como novidades. Né? Eles vão realizar, vão terminar aí, mas eles não estão colocando todas as fichas que esse ano tem salvação. Né? Eles vão fazer um games o que eles conseguem, e no ano que vem, obviamente, depois da vacina, né? Porque só vai ter grandes eventos depois da vacina. Daí sim eles vão pegar e realizar as grandes mudanças. Né? Eu não acredito que esse ano vão ter as grandes mudanças. Esses caras muito bons de gestão gigante, dessas coisas, eles têm muita paz, uma paz interior. Você vê que ele é um cara calmo, né?
Paciência, né?
Eu ia falar paciência, mas é paz mesmo, né? Ele traz paz, né, esse cara.
Sim.
Parece... O Castro já era meio assim, né? Tava lá nos regionais de 2018, ele veio pra cá resolver lá a merda que deu da greve dos caminhoneiros, lá não consegui fazer os regionais. Ele tava lá, calmo, tal... Eu sei que ele fica mais nervoso, mas o Eric, então, o cara tá lá, ele tá feliz e tal, dá pra ver que ele traz calma pro ambiente, né? Então, eu acredito muito que ele falou, ó, esse ano não tem muito o que fazer, gente, tá? Mas como, não sei o quê, aqueles caras que não tem snatch bom é assim, né? Não, temos que... ansioso, impaciente. Ele, não, cara, esse ano não esquece esse ano, vamos fazer o que tem que fazer, o básico. Vai ser um segundo open? Vai ser, não vai ser tão legal? Não vai. O ano que vem a gente faz um negócio fodástico. Tá? O ano que vem, projeção para o ano que vem. Agora, eu acho que o Castro nunca quer fazer nada mal feito. Né? Então, eu acho que ele vai fazer nessas provas aí desse Open 2, né, que a gente pode chamar, matemáticas que nunca foram feitas. Né? O 20 ponto... Ponto 5 foi uma coisa que nunca teve, né, cara? Faz do jeito que quiser, não era
puta,
isso?
Puta, que evento legal esse.
Era. Esse vamos é gravar um que eu nunca esqueci. Que nunca teve?
É.
Eu
tô esperando esse ano que eles usem o handstand push-up com a cabeça dentro do balde cheio de água.
Que nem
essa é a minha, essa quem é segue a minha expectativa.
Quem segue o Tim, o perfil do Tim aí, que é difícil de lembrar... Ele fez um handstand na sacada dele, no auge do isolamento, com um balde. Se travasse embaixo, morria afogado. É esse tipo?
Não, você que desce.
É pra estimular, pô. Aquela última repetição, sabe? Um treino de força. Ou faz força, filho, ou vai...
Ou faz força ou morre afogado. Ou
mas o mesmo. Que... Só pra... Eu fiquei muito com isso na cabeça. A gente não comentou sobre o 20.5, porque não teve o episódio. Mas o 20.5, como que era mesmo? Era...
Era 150 wall balls, era 120 wall balls, 100 calorias.
80, não?
120, 80 e 40. 40.
É, 120, 80 40.
Divide como quiser. Porra, cara, isso é muito bom, né, cara? Isso é muito legal. Nunca teve isso. E pegou todo mundo desprevenido, cada um fez de uma maneira. Eu lembro que o Froning estava num campeonato na Austrália, ele fez lá ao vivo.
Foi.
Ele fez uma quebra mais tradicional, né? Daí teve uma galera que teve transmissão ao vivo aqui também. Eu lembro que uma galera já vai logo no muscle up, fica preocupado com o muscle up. Então, assim, tiveram. Quantas estratégias tiveram nessa prova?
Porra! Milhares diferentes.
Então, isso já foi muito fantástico, né? Eu gosto muito dessa genialidade de montar as provas que eles têm.
Ah, ele
têm,
é muito
né?
bom, né, cara? Castro é
filho da... Ele não tá sozinho, né? Ele...
Ah, mas é muito sozinho, Rec. Você vê pelo livro, cara, é muito sozinho. Tipo, na hora que você lê o livro dele, ele, cara, é 90% sozinho. 90% sozinho e teste, né? Aí testa...
É, aí que não tá
testa,
sozinho, né?
Muda. É. Sim. Mas, tipo, a base é 90% sozinho. Aí testa e dá uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali. O cara é diferente nisso aí. Ele é
então, e eu acho que ele quer. O Eric não tá tão empolgado com esse ano, mas ele deve estar vai querer mostrar
serviço. Cara, eu não sei necessariamente se o Eric não tá online, tão empolgado, não, cara. Ele tá botando tanta coisa.
Não pra esse ano. Ele tá empolgado que ele entrou no. No na, ele
não,
falou,
mas ele
né?
já tá botando tanta coisa em ação, sabe? Ele já tá agitando tanta coisa que eu não sei se necessariamente ele tá achando que tá de boa esse ano. Ah, não, vamos seguir, vamos seguir aqui de boa.
Não, ele tá tirando a sujeira, né? Tá tirando a sujeira. Mas o grande evento que ele quer fazer mesmo vai ser 2021.
A temporada de 2021 é COVID-proof, né? É a prova de COVID. Não interessa se vai ter ou não, ele tá se preparando pro pior, né? Eu até postei várias vezes. Se prepara pro pior e torce pro melhor. A temporada inteira do Games 2021 vai ser a prova de Covid. Como? Só Deus sabe ele. Mas, de resto, vai ser. Eu acredito que vai ser. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Porque é possível. É possível. Então...
Não dá pra gente saber, acho que os impactos, cara, que teve. O cara comprou uma empresa, ele veio de uma crise gigante, onde um monte de box desafiliou. Ele tava no meio de uma pandemia, que você não sabe se mais um monte de box ia se desafiliar, você não sabe se as empresas que patrocinam iam quebrar, sei lá. Apesar de que, em geral, a empresa de material, né, cara, não consigo comprar nada aqui pela internet, cara. Não dá pra comprar um dumbbell, um kettlebell, não tem lugar nenhum. Já fui num monte de loja, não tem nada, cara.
O de calçado se ferrou, né, cara? Porque as pessoas pararam de usar tênis, né? Você para de ir na rua, o tênis para de gastar. Então, de empresa de calçado, de roupa também, você compra uma roupa para quem vê, né? Então, assim, mas equipamentos, realmente, equipamentos vendeu bastante, mas todo mundo, até do melhor equipamento até o pior equipamento, vendeu, cara.
Ah, aquela Ecobike lá tava com, da Rog, tava com lista de espera de 3 meses, um negócio assim.
É, mas assim, o que acontece que ninguém vê, né? Eu tô bem antenado. As matérias-primas, né, desses equipamentos que não chegaram até as fábricas para fazer os equipamentos. Então, um monte de gente querendo comprar Ecobike, por que a Rogue não tem um monte? Porque está faltando um aço lá para não sei o quê, um plástico não sei o quê. Por quê? Porque ou a empresa se deu mal, ou a empresa está se aproveitando da situação e aumentou o preço, ou a fábrica de não sei aonde que faz já a peça pronta teve que fazer isolamento. Então, teve todo o dólar, né? Teve todo acontecimentos que ninguém vê, na parte de fornecedor, que não é saudável para ninguém. Então, assim, eu acho que a pandemia inteira não está sendo saudável para ninguém, só para os bilionários, né? Que os caras bizarramente aumentaram a fortuna dos caras. Foi surreal, né?
Zuckerberg fez 4 bi num dia aí, em uma tarde.
Isso é bizarro. Isso é assustador.
Apple bateu 2 tri, né? Foi a primeira empresa do mundo a bater 2 tri na história. Então,
do quê? Tá. De valor ou de
valor?
Valor de mercado. 2 trilhões de dólares.
Então, mas isso são empresas que não... como que eu posso dizer? Elas já estavam em alta e só cresceram mais, né?
Sim.
As empresas que não estavam bem, por exemplo, a Reebok. Não sei se a Reebok está bem. Ela não estava bem antes, né? Então, ela calçado. Eu vi que a Nike mandou um monte de gente embora. Então, a gente não está num momento de grandes eventos, de grandes patrocínios, né? A não ser que a Amazon, o Facebook
Tesla.
E o Elon Musk queiram patrocinar o CrossFit. Esses sim estão com... Porque eles já estavam com uma bala gigante, agora eles só foram lá e aproveitaram da situação. E, né, vamos pôr mais uma bala aí e vamos fazer isso dobrar, né? Agora... o mercado tem gente com dinheiro no mundo? Tem, vai querer investir? Vai. Agora, não sei se vai. O fitness é um grande mercado, né? As pessoas mais visionárias aí vão ver que a gente passou para a atividade essencial, né, cara? Nós três aqui, aliás, parabéns, né? Um episódio sendo gravado no primeiro dia 1º de setembro, dia do profissional de educação física. Nós três somos o Axel em vias D, mas somos.
Informação.
Somos profissionais da área, passamos para o essencial agora, para a atividade essencial na percepção das pessoas. Eu postei isso. Uhum. Cara, tá todo mundo vendo que quem está mais saudável está mais protegido. Quem faz atividade física está mais protegido por diversos hormônios que disparam, que falaram de várias reações químicas que melhoram a sua imunidade. Então, quando você for...
Eu vi uma... É que você está falando disso agora. Eu lembrei que eu li no Ciência em Fórmula, que é uma galera que fez faculdade com a gente também. Tem a Desireu. Não sei se você conhece o Guilherme Artioli, a Fabi Benatti. Sim. Eles postaram que o... Eu não sei se foi um estudo deles ou que pessoas condicionadas também têm uma adesão melhor da vacina. A vacina, ela reage melhor no corpo treinado também. Ela tem uma eficiência, uma eficácia maior.
Pessoa nunca mais cortar a atividade física colocando como luxo, né? Porque era, até pouco tempo atrás, eu digo até meses atrás, assim, eu tô meio sem grana, é melhor eu parar de pagar a academia. Né? Isso acontecia. Eu duvido que isso vai acontecer com a frequência que acontecia. a pessoa cortar o que ela investe em atividade física para ela depois de saber de tantos dados benéficos que a atividade física traz. Então, os box estão numa situação ruim? Estão, porque tiveram que fechar e realmente é um lugar onde as pessoas trocam muito, muito contato. Mas a atividade física para a sociedade vai se tornar muito mais importante na percepção das pessoas. Sempre foi importante, mas na percepção das pessoas era só estético. A maioria das pessoas, quer emagrecer, vai treinar. Eu não preciso disso, porque eu não estou doente, né? Então, a gente vai ter uma reviravolta e o CrossFit depende dos boxes para poder também ter sobrevida, né? Porque os atletas nascem dentro de um box, o box muitas vezes é sustento do atleta. Então, o atleta, para ele continuar competindo em alto nível, ele precisa de um box para poder se sustentar e ter a vida dele. Então, a gente tem que pensar também no games, para o game ser saudável, ele precisa dos boxes serem saudáveis também. Saudáveis financeiramente, economicamente, viavelmente. Então, você falou que... Eu estou falando isso porque você tocou no assunto que muitos vão desfiliar. Realmente, a situação não está fácil porque teve que presencialmente fechar. Mas 2021... vindo aí uma vacina, né, que a gente tem que botar esperança em alguma coisa, vindo uma vacina, a atividade física ela vai ter um boom violento de procura, seja online, seja treinando em casa com uma planilha, seja em qualquer lugar. Não, a gente não vai disputar, o dono do box não vai disputar o mesmo número de pessoas mais, né, que três boxes abrem na mesma região. Puta, ferrou, a gente tem aí 300 pessoas para disputar aí, para trazer para cá. Não, cara, aumentou. Uma coisa que eu falei em todas as lives que eu fiz, nunca teve tantas pessoas no mundo fazendo atividade física orientada como está tendo agora. Nunca. Na história do planeta Terra. Isso eu garanto. Ah, mas que estudo você fez? Cara, colhe os dados aí. Primeiro que atividade física nem tinha atividade física orientada há 50 anos atrás, porque as pessoas não andavam de carro de direção hidráulica, não ficavam no computador e elas não ficavam de elevador para lá e para cá. Então elas faziam atividade física já no dia a dia. Segundo, que a gente tem mais gente no mundo. E terceiro, que a gente tem mais profissionais oferecendo serviço de atividade física, porque as pessoas estão fazendo menos atividade física e estão ficando mais debilitadas. E quarto, quinto, sei lá onde eu estou, que as pessoas ficaram em casa sem fazer nada, sem gastar energia. Então, elas começaram eu conheço um monte de gente que nunca fez nada e começou a praticar yoga, pilates, crossfit.
Não dá,
quando,
né,
você fez crossfit a primeira vez? Online. Olha que louco. Eu e o Axel, a gente passou aí por poucas e boas de tantas aulas que a gente deu, né? Hoje eu dei uma aula de LPO online com PVC, com uma menina que eu nunca vi na vida, da Bunker Recife. E ela já é minha brother, cara. É a Gi. Sabe, ela tá lá, ela falou, não volto pro box, eu não paro de treinar, mas eu não volto pro box, os motivos dela, não perguntei, mas eu tava lá na aula, ela com o pessoal da Bunker Sampa, eu dando aula para ela, ensinando ela a fazer um snatch melhor com PVC, depois no final eu ponho um oddzinho, né, pra pessoa cansar com algum pezinho, mas tava lá, eu dando uma aula de LPO, para uma pessoa que eu nunca vi na vida, sendo que o LPO é altamente técnico, e eu vi melhoras.
Sim.
Eu vi ela melhorando o movimento dela. Por quê? Porque não tinha carga, porque eu estou sabendo orientar a distância. Então, muita gente está fazendo atividade física no mundo. Então, esse grupozinho de 300 que a gente ficava lá, não, é meu, vai aumentar para 3 mil. Vale só você fazer um bom serviço, um bom trabalho. Aumentando, os boxes ficam saudáveis economicamente, viavelmente. Aumentando isso, o CrossFit Games ganha força. É. Né? Porque atleta nasce aonde? No box. Então, a gente tem que torcer para os dois lados, né? Sim. Eu acho que é isso que o Eric vai ter que... Essa manobra que ele vai ter que fazer.
E ele já falou várias coisas, né, do Town Hall. Depois a gente pode até gravar outra coisa falando sobre as mudanças que ele vai instaurar, né, instituir. Em relação a isso, né, em relação aos afiliados. Já falou que vai ajustar o preço da afiliação. Já falou que vai dar um monte de ferramenta. Vai criar software de gestão. Uma porrada de coisa que nunca teve e que a partir de agora vai melhorar e vai ajudar muito, né? Mas
legal.
Vamos seguir pro final. A gente está mais de uma hora já gravando, né? O episódio, né? Fora o tempo que a gente já ficou. Então vamos seguir pro final com duas perguntas. Olha só. O que de inovador, né? O que de diferente vocês acham que o Dave Castro pode colocar lá no rancho para os cinco, né? Que forem, os cinco homens e cinco mulheres. E da cabeça de vocês, não precisa pensar demais, né? Pensa que a maioria dos melhores atletas mais conhecidos estão classificados. Então, da cabeça de vocês, quem vocês acham que entra nesse top 5? Escolhe um aí para começar.
Vai você, não. Thiago.
Mais uma hora de episódio.
Não, vai, é rápido.
Eu acho que ele vai por alguma prova com cavalo.
Eu ia falar a mesma coisa, cara. Eu ia falar mesmo.
Porque com menos gente você consegue pôr coisa, né, cara?
Eu ia falar
mesmo. Mas ele tá fazendo várias lives alimentando o cavalo dele lá.
É, cara. a mula, o cavalo.
Não sei lá, eu não entendo muito, mas ele fica lá postando. Eu falei, cara, menos gente dá pra você colocar coisas mais excêntricas, né? Menos gente dá pra você colocar coisas que não sai caro, né, cara? Então, cada um puxando um caminhão, umas coisas assim dá pra fazer, né? Eu sempre achei que os caras iam pôr algum patrocínio de carro lá, com um atleta tendo que levantar uns carros, né? Ou empurrar uns carros. Porque Strongman tem a ver também com a competição. Mas, fora isso, eu não sei o que ele vai pôr, mas eu acho que ele, como tem menos gente, ele vai conseguir pôr uma coisa muito excêntrica.
Eu acho, né? Também muito, que vai ser.
Muito excêntrica, assim, sabe? Pode até colocar, pular de paraquedas, sabe, um negócio assim, se ele quiser, porque dá para fazer, né? Os caras vão até lá, um aeroporto lá perto, e tem que pular de paraquedas e acertar precisão, acertar porra de um alvo. Mas é óbvio que eu acho que isso não vai acontecer, mas eu tô querendo expressar o quanto
Sim,
que pode
ser. O tamanho ser da excentricidade que pode vir. Eu acho que vai vir um bagulho muito doido também, só não consigo pensar em o quê, né, daquele jeito.
E a segunda pergunta, como que foi?
Quem você acha que vai? Quem você acha que entra?
Eu acho que os três, né, Noah, Vellner e Fraser, os homens, mulheres da Menos Zebra também, né? Mulheres, né? A gente vê sempre tem uma que... O Games é engraçado, né? Sempre tem um que ninguém esperava, né? Mas sempre tem dois que a galera já era favorito, né? Então, os três é mais fácil acertar, né? Mulheres, eu acho que eu não falei os homens todos, né? Mas eu acredito que o Noah já mostrou que tá indo bem. O Vellner e o Fraser. Daí, os outros dois, cara, é um mundo de dois, né? Os outros dois podem ser...
Eu botei os três, BKG e...
O BKG, botei... pronto, você botei... me ajudou.
Botei o russo também, só pra ser
não, a zebra. O BKD e um Jacob Hebner, não sei como ele tá, se ele tá treinando ou não, tal, mas se tiver provas favoráveis para ele é um cara bom também de boxe, né? Ele é um cara muito exibido em boxe.
Sim.
Então ele se dá muito bem em boxe. Mas o BKD é verdade, cara. Ele é top 5 em qualquer, sem qualquer dúvida, né? E nas mulheres, as mulheres é a tia... A Carrie, né? Não, a tia, a Carrie Pearson, é verdade, ela ficou muito tempo sem treinar no boxe, pode ser que ela tenha perdido um pouco de ritmo, mas ela é muito boa, né?
Ela é bem boa.
A Sarah, a Cara, Cara Sanders, né? Que essa, para mim, vai ser tia e cara, campeã e vice-campeã. Né? Para mim não tem essa... E a Sarah, que o Tim adora, sempre acha que vai a favorita, né, Tim?
A Sarah, eu vou ter que colocar ela também, porque eu tô apostando no estilo Open, senão eu não votaria nela, não.
Eu acho que a Horvath também já vai... Acho que a Laura Horvath também entra aí. Então eu falei cinco, né?
Falou.
A Sarah, a Cara Sanders, a tia, a Horvath e a Carrie Pearson. E nos homens eu falei também, né? O Axel me deu uma ajudinha. Eu esqueci do BKG. BKG, ele é muito bom, né, cara? Ele é constante, né, cara?
Ele é enjoado.
Ele é constante.
É foda. Vai, Tim.
A primeira pergunta, eu tô pensando muito que eles vão fazer alguma coisa usando precisão, cara. Eu também não diria o quê, mas imagino que eles vão explorar isso um pouco mais pela facilidade. Alguma coisa de, tipo, de arremessar em alvos, arco e flecha. Tenho pensado muito
num cavalo. Pronto.
Alguma coisa. Acertaram. Acho que a precisão é uma coisa que geralmente fica muito a desejar. Acho que talvez eles tenham uma oportunidade de explorar melhor isso. E acho que eu vou meio aí nessa linha não tem muito como fugir. Fraser, BKG, Olsen, Wellner, talvez. E eu colocaria no top 5 para ter um não esperado, o Justin Medeiros. O que você ganhou a Irlanda.
Você ganhou o Phil 150?
Eu gosto dele, não, cara.
Cabeludinho lá?
Acho que ele é molecão, né? Acho que ele é molecão. Acho
é muito novo.
Eu tô falando que eu vou botar ele como um chute pra sair igual da caixa.
Eu botei o Russo, né? Botei o Krennikov no meu.
Botei o Krennikov. O Russo já não seria tanta surpresa. Eu quis botar um mais surpresa. É. O Russo já tá incomodando aí já faz um tempo aí no top, né? Acho que as mulheres eu vou nessa mesma. Acho
e
que
lá já saiu a vacina, né? Então ele já deve estar treinando em tudo quanto é lugar.
Ele já tá. Ele já tá liberado na rua.
Já tá vacinado desde que nasceu aquele lá.
É verdade. Nossa, e o bicho postou o vídeo dele correndo. O cara postou o vídeo dele correndo barranco até não poder mais, hein, também. Putz.
Ai, meu Deus. O feminino, que eu botei diferente? Eu botei Cara Sanders, Tia, Cara, Sara, as três. Eu acho que foi Christine Holt. E quem mais que eu coloquei no meu? Eu sempre esqueço.
Carrie Pierce?
Não foi a Carrie Pierce, não. Eu não botei nenhuma americana.
Ah, uma que eu colocaria no top 5 agora também. Jamie seria Simmons. Talvez uma...
Foi a Jamie Simmons que eu botei no top 5 também.
A Jamie Green mudou o sobrenome.
Eu colocaria
no meu top 5, como o Justin Medeiros, eu colocaria a Danielle Brandon.
Ah, eu gostei dela, mas eu achei ela fraca já no Mayhem Class.
Eu achei que no Rogue também ela decepcionou um pouco, mas eu acho que ela tem muita... E ela, eu acho que é uma atleta que eu gostaria muito de ver no Games. Ela é versátil, eu acho ela bem versátil.
Eu gostei dela.
Ela é um pouco fraca, eu acho. Ela é um pouco fraca para o nível do top, mas... Eu gosto dela.
Eu gostei dela no Games do ano passado, mas depois eu não. No Mayhem Classic ela foi mal assim, né? Não foi tão bem. E no Rogue também não foi tão bem. Mas, enfim. Acho que é isso, né? Acho que esse a gente pode terminar por aqui, mas depois a gente marca. Agora tá mais fácil também. A rotina continua louca, mas tá mais fácil. Não tem metrô até 2 horas da manhã, até meia-noite, então fica mais fácil da gente marcar de gravar. E queria agradecer também, né, aos dois aí pelo tempo, pela disponibilidade. Foi muito bom trocar essa ideia novamente. E espero que vocês tenham gostado. Então, posta no seu stories, marca a gente, compartilha, bota a galera pra ouvir. Valeu? Onde é que podem encontrar você, Rex? Se despede, depois vai, Tinder. Você fala também.
Não mudou, hein? Tava com saudade disso. O meu é planilhas, né, de treinamento na Rec Performance, né, @RecPerformance no Instagram. E tem o pessoal que também é profissional, que eu adoro falar sempre do que eu faço, que é o Thiago Rec, Thiago sem H. É isso aí.
Fechou. E você, Tim?
O meu é bem difícil de achar. O Axel escreve lá.
Mano, já que não mudou ainda. Bota qualquer coisa, bota.
Fica tranquilo, eu gosto do anonimato. Tamo aí, ó, galera, esperando pra ver o arco e flecha no cavalo, hein, no Games. Anota aí.
Bom, galera, é isso. Por hoje é só, e quem sabe em breve vocês têm que pedir pra gente gravar outro episódio. Vocês viram quanto tempo vocês estão pedindo pra gente gravar, então vocês têm que pedir. Então depende mais do que da gente. Valeu! Chegamos ao fim de mais um episódio, mas semana que vem tem mais. Toda terça-feira tem um episódio novo aqui no Seek & Grow. E se você gostou, se você tem gostado, ajuda o podcast a crescer, me dá essa moral, compartilha no stories, me marca o nosso convidado do dia. E se você quiser receber uma newsletter semanal com tudo que está acontecendo no mundo do CrossFit, totalmente gratuita, pausa aí rapidinho, vai na descrição, clica no link e se inscreve. Valeu, eu sou Axel Gouveia, espero que vocês tenham curtido, agradeço muito a sua presença e até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Laranja Azul.